invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir.
Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Fortinho Rodrigo Ferreira e estou aqui com o Fortão Raul Almi. E aí, Raul?
Olha, realmente, eu ando indo muito na academia. Fortão, não sei.
Muito bom ter vocês aqui novamente para mais um episódio da série First Break All the Rules, essa série onde a gente está abordando o livro homônimo da Gallup, que está ali na mão do Raul. Mostra aí, Raul. E você ali, ó. Você tem aí na descrição do episódio o link para todos os episódios que a gente gravou dessa série, onde a gente aborda uma introdução e abordamos as chaves que o gestor precisa ter e seguir para ter sucesso, para ser um gestor excelente. Hoje a gente vai abordar aqui a terceira das quatro chaves, mas antes disso, aqueles comentários e recomendações de sempre. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez, segue a gente, clica aí no botão seguir. Se você está nos vendo no YouTube, inscreva-se aí no canal, pressiona aí o sininho. Se você está no Spotify, também pode nos seguir. Lembrando que no Spotify, se você arrasta para cima, você tem sempre aí um campo para você enviar uma mensagem. Sempre tem também uma pergunta, uma enquete que você respondendo ajuda a gente a determinar o que a gente vai fazer nos próximos episódios. Se você já nos segue, vale a pena compartilhar esse episódio. Hoje a gente vai falar de foco em forças. Então, a gente vai tratar aqui daquilo que a gente mais gosta de falar, que são pontos fortes. Por isso, pode ser um episódio legal para você compartilhar com seus amigos que você acredita que precisam saber sobre foco em forças. Líderes, por exemplo, são um público legal aí para você compartilhar. Se você já nos segue e já compartilhou esse episódio, também vale a pena nos apoiar aí no apoia.se/TPS. Você tem um QR Code aí na tela em algum lugar e tem também o link aí na descrição do episódio. Lembrando que a gente faz esse programa de coração, mas a gente precisa de apoio porque a gente tem que pagar os Zencastre que a gente usa para gravar, pagar as ferramentas de edição e, enfim, nosso servidor. Então, vale a pena você que usufrui aqui do Talentos para o Sucesso ajudar a gente. E além disso, ao ajudar, você ainda ganha uma série de coisas legais. Por exemplo, apoiando aí com R$15, você tem acesso a alguns conteúdos adicionais e acesso mais rápido aos episódios. Então, o episódio sai antes lá no Apoia-se. E se você faz um apoio ainda maior, lá no nosso apoio de R$59, você, além de ter tudo isso, ainda tem o direito de enviar aqui o seu relatório para que a gente faça uma devolutiva cast para você, onde a gente faz uma análise do seu relatório. Também, além disso, a gente está aí com planos de lançar um curso bem legal, que ainda não posso falar o que é, mas vou dar uma dica do que é. Quem está assistindo... Opa, pronto, já dei uma dica. Um curso muito legal que vai servir para líderes e para futuros líderes e que quem nos apoia com R$59 já vai ter direito de graça a esse curso assim que ele for lançado. Isso tudo posto, vamos ao nosso episódio. O episódio de hoje a gente vai tratar, então, como eu disse, de foco em pontos fortes. E, Raul, esse tema é o tema que a gente mais fala, quer dizer, é o tema que a gente fala aqui em todos os episódios. Então, o que a gente pode adicionar já de arrancada aqui, já de introdução, que a gente não falou até agora, ou que a gente já falou, mas que você acha que é bastante relevante a gente trazer aqui logo de introdução para quem está ouvindo esse episódio?
Eu gosto que o primeiro tópico, né, é deixar as pessoas serem mais o que elas são, né, quando a gente vê aqui. Então, não é algo que a gente nunca falou, né? Mas eu acho que o ponto interessante, que é diferente do que a gente já falou, que é que essa parte do let them, ou seja, deixe as pessoas. Falo muito de controle remoto, de controlar assim, mais por uma distância. Agora eu preciso deixar com que as pessoas, essa parte do deixar, sabe?
Permitir. Muito legal. Isso permitir, muito bom.
É, uma coisa é você entender, mas você está permitindo... Você entender que pontos fortes é algo diferente, algo que, e que essa diferença realmente traz melhoras, traz ganhos, traz um dinamismo mesmo para as equipes. Agora, eu preciso que as pessoas entendam que agora é a hora de você permitir que isso aconteça.
Parece fácil isso, mas a gente tende a gostar de pessoas que são iguais a gente. Quando a pessoa, quando eu permito que ela seja quem ela é, talvez ela seja algo que eu não gosto tanto ou que não estou tão acostumado, porque é diferente de mim, né? Então, você precisa estar preparado para lidar com um jeito diferente. E aqui não estou falando nada de absurdo, assim, de, a pessoa vai fazer uma coisa fora do normal. Não é nada disso, porque se for algo fora do normal, talvez você realmente vá ter que cortar ou qualquer coisa do tipo. Mas, às vezes, é um caminho diferente para fazer aquilo que você já faz ou um jeito diferente de ser, né? Eu, por exemplo, sou um cara mega pessimista. E quando eu vou lidar com pessoas que são muito otimistas e que acham que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar, no passado eu tinha muita dificuldade para lidar com gente assim. Hoje eu entendo que é o jeito de ser daquela pessoa e que isso contribui para o que a gente está construindo, né? Como eu gosto de dizer, pessoas otimistas constroem avião, pessoas pessimistas constroem paraquedas. Então, juntar os dois eu acho que é muito legal. Mas no passado eu tinha uma dificuldade absurda de fazer isso. E tem uma coisa legal, Raul, que eu gosto aqui nessa parte, que eu até tenho colocado como atividade em treinamentos de lideranças, que é o líder precisa ser capaz de descrever em detalhes os talentos únicos de cada liderado. Será que quem está ouvindo a gente é líder consegue fazer isso?
Não. A minha resposta, minha reação clínica... é um não, mas é porque a gente tá, né, de novo, é muito difícil a gente nadar contra uma corrente, né, é muito difícil. Hoje de manhã eu tava num book club aqui da Gallup, e é um book club do nosso grupo do Pride, né, então de LGBTQI, mas, então, até com relação a outras coisas, a gente nada muito contra a corrente. Então, uma dessas forças é tentar, né? É tão difícil a gente trazer essas conversas para cá, seja de mudança de paradigma, de focar em pontos fortes, seja de mudança de paradigma para simplesmente a gente fazer com que as pessoas entendam que algumas pessoas não respondem pelo pronome que elas forçosamente querem chamar elas, por exemplo. Então, é muito similar essa analogia de que realmente pessoas que são geracionalmente já acostumadas a alguma coisa.
E é interessante que você trazendo esse lance dos pronomes, é interessante que tem uma relação muito direta com o que você falou de permitir que a pessoa seja o que ela é, porque assim como é impossível uma pessoa que não gosta de determinado pronome, não se reconhece em determinado pronome e tende a ser tratada por aquele pronome no ambiente de trabalho, é impossível que ela seja feliz. E é impossível que quem, extrapolando isso para talentos, é impossível que quem é de uma determinada forma seja feliz se obrigando a ser de outra forma. É, não existe, eu costumo dizer que não existe felicidade fora da autenticidade. Ou você é quem você é, ou você não vai ser feliz. E de novo, não tô falando nada absurdo, não tô falando que o Raul tenha que, sei lá, chegar de salto alto e vestido, apesar dele poder se quiser, mas não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo simplesmente de aceitar que o Raul seja o que ele é e não ficar forçando ele a se encaixar numa caixinha. E, cara, a gente tem uma mania disso, né, Raul? De querer que as pessoas se encaixem em caixinhas. Eu, quando dava aula para graduação na faculdade, em administração, eu dizia para os meus alunos o seguinte: eu não quero que vocês saiam daqui administradores. Eu quero que vocês saiam daqui indivíduos que administram, né? Não quero botar você numa caixa. Senão, a gente faz uma linha de produção. E isso leva a gente até para um outro assunto dentro do livro, que é: por que é tão tentador tentar corrigir os outros? Porque a gente acha que tem a resposta, né, Raul? A gente acha que sabe como que o outro tem que ser, né?
E algumas vezes você tem a resposta, mas você tem a resposta para a sua maneira, né? Então, eu acho que é muito do mesmo do que a gente vem tratando aqui, mas é sempre bom estressar isso, é sempre bom trazer um ponto diferente, é sempre bom, né? A gente falar disso de novo e de novo e de novo e de novo, né? Nunca é um tema velho, né? Então, é muito tentador mesmo a gente tentar corrigir as pessoas. Eu acabei de receber uma mensagem muito interessante aqui. E ela escuta o podcast. E eu espero que ela chegue nesse episódio. Porque ela me falou que escuta de um cliente. Tem a ver, não tem. Ela acabou de me falar assim, Raul, eu quero refazer o meu assessment. Porque eu não estou me identificando com ele. Vejo... Eu falei, eu inclusive já ia deixar aqui pro final para te perguntar o que, que a gente fala, como eu respondo a ela. Né? Você,
ah, ótimo, ótimo. É um belo de um parêntese aqui no episódio, mas tá totalmente relacionado com esse assunto, porque a primeira resposta aqui que eu acho que é relevante é por que, que algumas pessoas querem refazer o assessment?
Exato, trazendo aqui, né?
Porque... Depois eu falo o que dizer para ela, mas o primeiro passo é: algumas pessoas são pressionadas pelo mundo, pela sociedade, pelo jeito de ser, a ser alguma coisa ou a não ser outra coisa. Por exemplo, tem um caso muito comum que já aconteceu comigo muitas vezes, que são pessoas que chegam aqui com competição alta, por exemplo, e não aceitam, porque elas acham que ser competitivo significa pisar no outro para ganhar. Porque o mundo disse isso para ela. Ou o oposto, aquela pessoa que, como eu, tem empatia em último e chega aqui achando que não dá para ter sucesso se você não tiver empatia alta. Porque o mundo disse que não dá para ter sucesso sem ter empatia alta. O mundo fala que se você é vendedor e não tem competição alta, você não vai ter sucesso. O mundo fala que se você é, sei lá, palestrante e não tem comunicação alta, você não vai ter sucesso. E aí a pessoa compra essa visão do mundo, e quando ela toma um balde de água fria, de pegar o relatório e ver que, de repente, ela não tem aquilo que o mundo disse para ela que ela tinha que ter e ela comprou como sendo verdade, ela fica perdida e quer fazer de novo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Agora, deixa eu dizer o que eu falo, tá? E aí, vamos ao belo de um parêntese. E eu vou dizer o que eu falo, lembrando especificamente de uma pessoa que eu sei que também vai ouvir o podcast.
É mas dela que eu estou falando.
Ah, é dela? É?
Ela que me escreveu aqui.
Olha que coisa louca, cara. Como que o universo é?
Uhum.
Eu vou deixar para quem tá ouvindo aqui saber o seguinte. Eu ia citar como exemplo uma pessoa para explicar o que dizer, e é justamente a pessoa que acabou de mandar a mensagem pro Raul. Olha que universo pequeno. Bom, enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, Raul, para dizer para ela o que fazer, o primeiro passo é eu dizer para ela o que é o teste, o que é o acesso, né? E o que eu tô dizendo é o seguinte, as pessoas, muitas vezes, uma pessoa que faz o teste, e muitos que estão ouvindo a gente aqui passaram por isso, quando ela pega o resultado, ela fala, caramba, como é que a Gallup sabe isso de mim? Tem um certo talento, num certo contexto, que sai escrito assim, você gosta de trabalhar à noite. Isso é muito específico. E aí a pessoa olha e fala, caramba, como é que a Gallup sabe isso de mim, né? E quando a pessoa me diz que ela não se reconhece, eu conto isso que eu tô contando aqui pra dizer pra ela o seguinte. Da mesma forma que quando a Gallup acerta, entre aspas, a Gallup não tem lá uma bola de cristal, ela não fez uma mandinga lá pra saber quem você é, ela simplesmente tabulou as respostas que você deu pra ela, tá? Da mesma forma, quando você não se reconhece, a Gallup não errou porque ela só tabulou as respostas que você deu pra ela. Então, a primeira pergunta aqui é, peraí, se você está recebendo uma resposta que não é você, mas foi você que disse isso, por que será que você disse isso? Por que será que você disse que é competitiva, por exemplo, se você não é competitiva? Por que será que você disse que é empática se você não é empática? Então, a primeira coisa a se explicar é isso. Tá? Agora, o segundo ponto a dizer para a pessoa é, às vezes, a gente precisa de um olhar externo para se reconhecer. Então, o primeiro passo que eu dou para a pessoa que não se reconheceu no relatório, o primeiro passo que eu dou para ela é, vamos ler juntos o relatório para ver se você não entendeu errado. Esse é o primeiro passo. Então, por exemplo, eu tive um coach meu que tinha restauração em primeiro, e aí ele chegou aqui para o processo de coaching, e eu perguntei para ele, com quantos por cento do relatório você concorda? E a gente espera que a pessoa vá falar 80, 90, né, alguma coisa assim. E ele falou 50%. Caramba, por quê? O que você não concorda? E aí ele pegou a definição de restauração, que diz o seguinte, você é perito em resolver problemas. Você gosta de um problema para resolver, né? Traduzindo. Isso foi o que ele entendeu. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, ninguém gosta de problema. Aí eu peguei e falei para ele, realmente, ninguém gosta de problema. Restauração não gosta de problema. Veja o nome, restauração, ele gosta de corrigir o problema para que a coisa volte a funcionar. Então ele gosta do funcionamento, ele gosta de tudo funcionando. E ele acredita que para tudo funcionar, ele tem que ver o que, que não está funcionando e ir trazendo novamente à vida. Aí ele falou assim, ah, entendi. Aí eu, na hora, eu falei pra ele, tá, e agora com quantos por cento do seu relatório você concorda? Ele falou, 100%. Ou seja, 50% na cabeça dele que ele não concordava era uma frase do relatório que fez com que, quando ele começou a ler, ele lesse o resto do relatório em tudo, todo enviesado. Então a primeira coisa é, vamos ler junto, vamos ver se você entendeu. Segundo passo, tá, eu li, entendi e realmente não me reconheço. Segundo passo, vamos trazer uma visão externa? Vamos perguntar para pares, para líderes, para liderados. Será que eu sou assim? Porque às vezes a gente é muito assim, mas não se reconhece. É aquele ditado chinês que a gente usa muito que diz que o último que percebe a água é o peixe. Né? Então, é muito comum. Então, segundo passo é, vamos perguntar para todo mundo? E aí, se você tiver uma resposta externa dizendo, cara, você é muito assim, aí a pergunta passa a ser, por que será que eu não estou me vendo? Por que será que eu não estou me enxergando? Eu costumo dizer, inclusive, quando vou fazer devolutiva, que a melhor pergunta nunca é, será que eu sou assim? A melhor pergunta é, por que será que eu não estou me reconhecendo nisso? Acho que essa é a melhor pergunta. E agora, se a visão externa de quem convive com você for, pô, você não é assim, você realmente não é assim, aí a minha sugestão é, eu tenho duas sugestões nesse caso. A primeira é, faz o teste de novo. Pô, tudo bem, não tem problema, faz de novo. Paga de novo, óbvio, mas faz de novo. Zero problema. A própria Gallup fala, o Clifton Strengths é um começo de uma jornada, é o começo de uma conversa. Então, se você tem o relatório A ou o relatório B, os dois são o começo de uma jornada, onde você precisa se reconhecer, precisa se achar. Né? Então, tá bom, não tá se reconhecendo, faz de novo. Mas aí eu tenho uma segunda sugestão que é, e essa eu acho que é talvez mais importante do que fazer de novo, é o que será que te levou a dar essas respostas? Será que você respondeu assim porque você estava com medo do que o teu chefe ia pensar das suas respostas? Será que você respondeu assim porque você não estava nem um pouco interessado em responder esse assessment? Veio de cima uma ordem e aí você respondeu de qualquer jeito? Porque, ah, mais um assessment. Às vezes a pessoa, quando fez o assessment, não valorizava o assessment. Depois que entendeu o que é o resultado, passou a valorizar, mas aí eu já fiz errado. E aí eu não tenho coragem de dizer que eu não fui honesto, porque eu já tive gente, Raul, que chegou para mim, quando entendeu o que era o assessment, na hora da devolutiva, virou e falou assim, então eu vou ter que fazer de novo porque eu fiz tudo errado. Eu fiz o que achei que o meu chefe queria ouvir. Cara, eu adoro esse tipo de pessoa, porque foi honesto ali, pelo menos na hora. Então, beleza, vai lá, faz de novo e volta aqui depois pra devolutiva. Agora, tem gente que depois fica, às vezes até se engana, Raul. Às vezes até se engana, ela não é capaz de dizer pra si mesma, ou pra si mesmo, que respondeu de maneira enviesada. Então, eu acho que, cara, fez a pergunta para quem você convive. Ninguém te reconhece daquele jeito. Faz de novo. Mas se pergunta antes, por que será que eu fiz isso? Senão você vai fazer de novo, enviesado de novo. E aí vai sair um outro resultado que você não vai se reconhecer de novo. Esse é o problema. Se você não for honesto com o teste não vai ser honesto com você. Né? Agora, só para fechar esse parêntese, eu tenho uma amiga minha, a Priscila, eu posso falar porque aí não tem nenhum problema, que ela fez o teste duas vezes, ela fez o assessment duas vezes, por um motivo lá, ela tá numa empresa, depois ir pra outra, se eu não me engano, então ela tem dois relatórios. E ela não quer escolher um relatório. Então o que ela faz? Ela pega dois talentos ali, se eu não me engano, que deram diferentes uns dos outros, e ela considera tudo dentro dos 10 dela, e que se dane, e tá usando, e tá tendo sucesso, e tá funcionando, e segue a vida. Então a gente, primeiro, precisa saber por que não foi honesto respondendo. Mas se der ligeira diferença, cara, o relatório é só um começo de uma conversa. É mais importante o que você pensa de você, né? Primeiro passo, receber uma devolutiva para ver se entendeu bem o relatório. Segundo passo, perguntar para meia dúzia de pessoas que te conhecem muito bem se aquele relatório te representa. E aí você tem um if. Se te representa, a pergunta passa a ser por que eu não tô me reconhecendo. Se todo mundo me reconhece assim, por que eu não tô me reconhecendo? E aqui dá sessão de terapia, hein, Raul? Porque pode ser que a pessoa perceba que ela está mentindo para fora. Se as pessoas não me reconhecerem, faz de novo, mas se pergunta por que você respondeu enviesado na primeira vez. Agora, eu acho legal a conexão disso que a gente está falando aqui, porque eu ia te fazer uma pergunta. Uhum. É, eu ia até te fazer uma pergunta ali atrás, que é, a gente disse que os líderes não têm, a imensa maioria, não conseguem descrever em detalhes os talentos únicos de cada liderado. Então, a pergunta que fica aqui, Raul, é: e o que que um líder tem que fazer para conseguir descrever em detalhes os talentos de cada liderado?
Olha, lá vela daí que a gente sempre traz aqui o tempo. Óbvio, assim, quando você está falando do assessment, e principalmente do nosso, ter o assessment em mãos é mais fácil, né? Óbvio.
Facilita a vida, é.
Facilita bastante. Vamos falar em termos práticos também, porque você, tem muita gente que vai falar, mas eu não, né, não tem. Se você tem uma ferramenta que seja, e mesmo que seja alguma outra ferramenta que foque em gap, mas que vai também, né?
Pelo menos direcionar de alguma forma.
Vai jogar um sprinkle aí do que aquela pessoa faz bem também, já é um bom início. Mas assim, se a sua comunicação, o seu processo, tudo está sendo bem feito, seus canais estão abertos, você está tendo tempo para... Você não conversa com essa pessoa duas vezes por ano, né? Você tem, assim, um contato direto com ela semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, trimestral, semestral, anual. Todos eles, eu não estou falando que é um ou outro. Eu estou falando todos.
Perfeito.
É. Porque existem conversas que você tem que ter diariamente. Existem conversas que você tem que ter semanalmente. Outras que são quinzenalmente, outras que são mensalmente, outras que são a cada quarter, outras que são a cada 6 meses e outras realmente que são uma vez por ano. Todas elas têm que existir.
Exatamente.
Me desculpa, mas todas elas têm que existir. Então, se todas essas conversas estão existindo, eu não sei por que você não vai saber como aquela pessoa opera da melhor maneira possível.
Eu vou dar uma sugestão de por que que pode um líder estar fazendo tudo isso e não saber, o que é praticamente impossível. Mas vamos lá. Se você está fazendo tudo isso, mas não perguntou para a pessoa o que que ela gosta de fazer, o que que ela é boa. Então, parece bobeira e é, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte. Eu fiz um processo de coaching com alguns líderes recentemente de uma empresa na área de embalagens. E uma das tarefas dele foi perguntar para os liderados dele o que que eles curtiam fazer, o que que eles gostavam fazer. Então, olha só, por mais que eventualmente ele desse feedback, mas ele não estava parando para perguntar especificamente, ele não tinha entendido ainda a importância de perguntar o que que você faz bem, o que que você gosta, o que que te dá energia. Então, como o Raul falou, se você está fazendo tudo bem, provavelmente tudo certinho, provavelmente você já está perguntando isso. Mas se não está perguntando, bota isso como pergunta, né? Agora, tem uma outra coisa que você falou, Raul, que eu acho legal. Eu tive um coach também que ele disse assim, que a esposa dele trabalha numa empresa e agora na empresa dela, eles estão adotando uma metodologia de fast feedback. Então, são feedbacks rápidos a cada semana, tal, porque eles estavam fazendo feedback mais estruturado, mais longos e não estava funcionando e tal. E eu virei para ele e falei assim, posso te falar uma coisa? Sinto te desapontar e desapontar ela, mas não vai funcionar de novo. Aí ele, mas por quê? Eu falei, cara, porque não é ou, é e. E pode fazer o fast feedback, mas também precisa ter a avaliação anual, também precisa ter um check-in, check-out ali mensal, por exemplo.
A gente chama isso de regular check-in em inglês.
Exatamente.
Assim. Eu, pelo menos, tenho a cada 2 semanas. E não é só feedback.
Olha que legal.
Gente...
É direcionamento também, né, Raul?
Não vamos falar aqui que não é dar opinião sobre o trabalho das suas pessoas. Não,
ótimo.
Tira isso da sua cabeça. Não quero seu palpite. Eu não quero saber a sua opinião. Não é só isso. Assim, se ser gestor na sua cabeça dá opinião sobre o trabalho das outras pessoas, fazer little comments, você pode ser demitido agora, na minha opinião, assim, você não serve.
É, exatamente.
Se é só isso, só dá opinião, o que você está contribuindo? Tipo assim, como estamos? Aonde vamos chegar? Cada 2 semanas, quando eu sento para conversar com o meu gestor, o que tem acontecido? Cada 2 semanas, não é cada semana. O que que tem sido um caso de sucesso? Como a gente está indo bem? Como que está a sua meta? Okay, como que a gente chega? É uma conversa. Eu escuto. Você tem que fazer as coisas dessa maneira. Eu acho que assim... Obviamente, pontualmente, quando você tem ali uma saída de ponto, às vezes eu sou muito esquentado, vocês obviamente vai ter algum comentário do tipo, eu acho que isso poderia melhorar. Mas, assim, em 7 anos que eu estou na Gal, com nenhum dos meus gestores, É esse regular check-in que eu tenho cada 2 semanas. É o meu gestor dando opinião sobre o meu trabalho. Dando opinião, eu uso isso, assim, no, naquele sentido de realmente... Ah, mas eu não acho que você deveria fazer isso assim. Nunca, na minha vida, eu escutei isso aqui. Talvez, assim, coisas do tipo... Fale com tal pessoa, porque talvez isso possa te ajudar nesse processo para isso. É, eu acho que isso poderia... Eu nunca, assim, vou... É, eu sei como você funciona, então não vou dar opinião sobre... Como você funciona? É, como você vai usar isso para direcionar o seu trabalho? Não existe uma intenção em... Porque é isso que está aqui na tentação de... É muito tentador você querer mudar as pessoas e realmente dar o seu viés, dar o seu ponto de vista. E é muito fácil. Facílimo de falar, facílimo de... Adoro dar opinião na vida dos outros. Pegar uma, ó,
que é
uma xicrinha de
você
chá
tá
e falar...
É, você está isento, né? E aí até tem conexão com o que o livro fala, que é por que, que grandes gestores quebram a regra de ouro. Né? A regra de ouro é faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Quer dizer, a gente quebra a regra de ouro porque, na verdade, o outro é diferente. O Raul faz do jeito que ele quiser. O jeito eu dar palpite é eu dizendo pro Raul que eu sei como o Raul tem que fazer. Mas eu não sou o Raul. Né? Agora, o que vale a pena é... Como é que eu mantenho um registro, né, e um controle, não no sentido de microgestão, mas um controle das necessidades de cada liderado? Né? Então, o que, que o Raul precisa para conseguir performar? Isso eu preciso saber. E aí, quando eu vou fazer essas reuniões, eu posso até falar, olha, você está tendo o que você precisa? Pô, Raul, você precisa de flexibilidade de horário. Você está tendo isso? Você está conseguindo ser flexível? Ah, eu tô. Ah, eu não tô. Ah, então o que, que a gente pode fazer? Aí tudo bem. Agora, o jeito, né, da opinião, eu acho é muito confortável, né? Você dizer assim, ah, pô, você está fazendo errado. Por isso que você não está tendo resultado. Tá bom, e como é que eu tenho que fazer, então? Eu falo muito isso para vendedor, Raul, que vendedor precisa sentar mais com o gerente quando ele não está conseguindo vender. Falar pro gerente assim, tá bom, por que eu não tô vendendo? Você vai ver que o gerente muitas vezes não sabe. Ele não sabe como vender. Então, e fica tentando impor, muitas vezes, para você o jeito certo de vender. Então, não, peraí, vamos descobrir qual é o teu jeito de vender. Né? Agora, uma vez que a gente entenda, uma vez que o gestor entenda os talentos de cada pessoa, aí vem o lado da importância de saber colocar as peças certas nos lugares certos. É, e eu gosto muito de pensar, de comparar aqui com um técnico de futebol, por exemplo, ou de futebol americano, né? É, eu gosto mais de futebol americano do que de futebol, soccer. E se você pega, por exemplo, um defensor no futebol americano, que é aquele cara gordão, forte, que tem que impedir que o jogador adversário derrube o quarterback. E você põe esse cara como wide receiver, aquele cara que fica do lado, que tem que correr para receber a bola lá na frente, teu time vai perder. Vamos pro futebol, pro soccer? Bota o Neymar como goleiro da seleção e a gente vai perder. Bota o Alisson goleiro como atacante e a gente vai perder. Então o técnico não é o cara que... Fica tornando cada jogador perfeito em todas as posições. Ele é aquele cara que sabe exatamente quem é que tem que ser o goleiro, exatamente quem é que tem que ser o atacante e assim por diante. Líder é a mesma coisa, gestor é a mesma coisa. Então, existe, e de novo eu vou trazer para vendas, que é a minha área, eu não sei por quê que a maior parte das empresas ainda não entendeu que, em vez de eu ter um vendedor que faz todo o processo de venda, por que, que eu não tenho alguém que faz só pré-venda, alguém que faz só venda, alguém que faz só negociação, alguém que faz só pós-venda. E aí eu divido todo o resultado entre todas essas pessoas. Não, eu quero que o cara que é bom em pós-venda, ou seja, aquele cara que é relacional, que lembra o nome de todo mundo e tal, também seja o negociador, que é aquele cara que tem que ter pulso firme, tem que bater, tem que, né, ser duro, ter nervos sob controle. Por que isso? Por que, que eu não posso ter um time? Então, qual deles que é você?
O que fala assim... É, custa isso. É, não vai. Não vou baixar. Não.
Que
é
pena.
É isso ou nada. E eu tô
ah,
assim,
então não vou poder fazer com você, Raul. Que pena, Rodrigo.
Oh,
queria
tchau.
Tanto trabalhar com você. Então, agora, mas é o meu caso, Raul. Eu, por exemplo, eu sou esse cara também. E eu sou péssimo em prospecção. E sou péssimo em pós-venda. Então eu gasto uma energia absurda em prospecção e pós-venda. Enquanto eu podia ter alguém, e eu, no meu caso, eu tenho alguém prospectando e alguém fazendo pós-venda, para que eu use meu tempo vendendo, que é o que eu sou bom, né?
Eu acho que eu sou bom nas duas ou segundas partes. No, também é conhecido com a parte de prospecção, mas é uma questão de preguiça mesmo. Eu tenho disciplina, eu tenho foco, é uma questão de começar, eu acho. Mas na parte de negociação e fazer a venda, fechar, eu sou muito prático, muito pragmático, muito cartesiano. É, vamos lá, é isso. Ah, não é, então tchau. Falou que é RFP também, eu falo assim, isso assim, licitação
não
comigo
é pra mim.
Não, sabe? Então, assim, mas eu também gosto muito do pós, eu acho super importante. Também gosto muito dessa parte. Assim, eu colocaria 40, 40, 20.
Então, isso conecta com a primeira chave, que é contratar com base em talentos, né? Então, se você pega, por exemplo, eu torço para o Corinthians e o Corinthians está numa fase desgranhenta atualmente e aí contratou-se um novo técnico. Só que o técnico chega e os jogadores são os mesmos. E aí? Ah, tudo bem, ele pode melhorar, pode arrumar, porque é uma pessoa nova, com mentalidade nova. Mas são pessoas que foram contratadas não com base em talentos necessariamente, né? Então, você que é líder, tá, você precisa ter a capacidade de contratar as pessoas certas para que você possa agora colocar as pessoas certas. Imagina de novo, numa metáfora aí do futebol. Você tem 23 jogadores, só que são 23 goleiros. Como é que você vai ter um bom atacante? Fica difícil. Então, contratar certo, mas depois colocar as pessoas nos lugares certos. A gente tem um caso de um amigo nosso que é um exemplo disso, que é o Vinícius, que trabalhava com marketing, era medíocre, foi para vendas e bate recordes mundiais de vendas o tempo todo. Então, é colocar a pessoa no lugar certo. Bom, a partir disso, Raul, o próximo passo é pensar o que a gente faz com fraquezas, né? E aí, o livro diz pra gente o seguinte, que grandes gestores tornam as fraquezas em falta de talento irrelevante, focando no que a pessoa tem de talento. De novo, a gente nunca disse na Gallup, e não é essa a ideia, a gente nunca disse que a gente pode e deve ignorar pontos fracos. Mas a gente não pode disponibilizar tanto tempo para pontos fracos quanto a gente disponibiliza para pontos fortes. Acho que essa é a questão aqui, né?
Sim, totalmente. E a parte que eu entendo de passar tempo com os seus top performers para entender como é que eles estão operando, para poder também passar tempo com as pessoas que talvez não tenham a mesma performance, para ver como você pode ver como elas operariam no seu melhor. Não é 100% replicar o que as pessoas, top performers, estão fazendo, não. Porque cada um vai ter o seu estilo. Mas é estudar esses
aprender.
Casos. É aprender, né? E a mesma coisa com entender o que está ali no porão daquela pessoa, o que está ali lá no final do relatório, e seja qual relatório você usa, vamos supor que você use outro, mas aqui a gente está falando de Clifton Strengths. Então, como que você pode gerenciar aquilo? Obviamente, você como gestor, seus próprios, e como você vai ajudar aquela pessoa a gerenciar o dela.
Boa. Penúltimo ponto, Raul. Tá, um dos caminhos para ajudar essa pessoa a gerenciar uma fraqueza é encontrar um parceiro, alguém que possa ajudá-lo. Como é que... Você costuma fazer isso aí dentro da Gallup? Tem isso?
100%.
Não tem porque a equipe é pequena? Como é que é?
100% do tempo. 100% do tempo. Eu não faço nada sozinho. Graças a Deus, eu ando tendo mais apoio ultimamente.
Conecta com o que a gente falou, né? Quer dizer...
Eu sou a única pessoa que fala português da equipe, então acaba que tudo cai na minha mão. Então, eu já, depois de 4 anos, eu falei, bom, agora que nós temos um volume um pouco maior de coisas, eu não vou poder fazer tais coisas. Porque entrega de apresentação, sabe? Preparo de relatório, entrega de curso, eu falo assim, olha, eu não vou fazer isso. Eu não tenho paciência para isso. Eu tenho, assim, eu adoro a parte prática, negociação, assinar o contrato, fazer algum kick-off, entregar algum outro relatório, algum outro treinamento, assim, mais básico, de 1 hora no máximo. Agora, não me põe para fazer coisa assim, sei lá, meio dia, um dia inteiro, 3 dias. Se algum dia eu tiver que fazer isso, sim, eu sei que eu vou entregar. Eu vou adorar estar ali falando. Eu adoro conversar aqui, mas assim, não gostaria de estar responsável por isso, sabe? Não, sabe? Eu saí da equipe de consultoria, então para isso eu preciso de apoio de outras pessoas. Então o tempo todo eu não faço a parte de gerar fatura, eu não faço a parte de entrega, eu simplesmente faço a parte de negociação, contrato, entender o escopo, desenhar soluções, entender quais soluções são melhores, mas na hora de entregar eu não quero fazer nada disso, mas eu vou estar ali, monitorando, participando, entendendo, porque eu preciso entender quais dessas foram casos de sucesso, quais dessas não foram para eu poder replicar.
Perfeito.
Então, aí eu
Ou
vou
seja,
precisar
até
de
terceirizar. Até terceirizar, então, é um caminho para encontrar um parceiro, contratar alguém, por exemplo, quem está ouvindo a gente e de repente trabalha sozinho, um empreendedor. Eu falei com uma empreendedora essa semana e a gente falou justamente disso. O parceiro de um empreendedor, às vezes, é um fornecedor, alguém que você contrata para fazer algo para você que você não tem talento para fazer, né?
E sem medo medo nenhum. Sem medo nenhum, sim. Eu não gosto de fazer isso. Não tenho medo nenhum de... Não temo pelo meu trabalho.
Exatamente. E a gente entendendo, então conectando até com o lance do técnico de futebol, que eu falei lá atrás, também vale a pena pensar em, usando metáfora de futebol, Bebeto e Romário. Quer dizer, às vezes tem duas pessoas ali que precisam se complementar para ter resultado, para conseguir atingir o resultado necessário. Agora, pode chegar uma hora que a gente, o líder, perceba que determinada pessoa não serve para aquela vaga, não serve para aquele cargo, não serve para aquela posição. E veja, a gente não está falando necessariamente de demitir a pessoa, apesar de que às vezes chega a esse extremo, mas o que eu estou dizendo é, às vezes, eventualmente, o líder também tem que ser aquele cara que percebe, pô, essa pessoa não está performando aqui, ela tem talentos mais direcionados a essa outra coisa aqui, vou ajudar ela, de repente, a fazer uma migração de carreira, uma migração de cargo, e vou me dar o direito de usar mais uma vez metáfora de futebol. Existem vários jogadores de sucesso no futebol que eram de uma determinada posição, não tinha sucesso, foi para uma outra posição e começou a ter sucesso, né? Então, é muito comum isso acontecer por conta de talentos que não se adequam àquela situação. Então, acho que a mensagem, diga, Raul,
Não, é que eu sou... tendo nada de futebol. Pra mim, tá todo mundo correndo atrás da bola. Então, eu não consigo imaginar o que um faz diferente do outro ali no campo. Um faz diferente do outro. Eu não tenho a mínima ideia. Não tá todo mundo correndo atrás da bola? Eu não tô fazendo a mesma coisa? Eu não entendo.
Então, não é.
O atacante é uma coisa... Eu só sei duas diferenças. Quem tá no campo e o goleiro. Pra mim, é isso.
Então, vou dar um exemplo aqui, que depois eu talvez até corte ou não, mas, por exemplo, o Corinthians tá sofrendo muito porque o lateral é um jogador que tem que correr muito. Ele tem que ir lá na frente e voltar lá atrás. Então, o lateral não pode ser velho, porque chega uma hora que ele não consegue correr mais. E os dois laterais do Corinthians são velhos.
Okay.
Então, eles não conseguem voltar, o Corinthians toma muito gol. Agora, já teve um caso no Corinthians, por exemplo, de um cara que era lateral, ficou velho, o técnico passou ele para zagueiro. O zagueiro não precisa correr tanto. E ele passou a ter sucesso como zagueiro, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, Raul, pra gente encerrar esse nosso episódio aqui da nossa série First Break All the Rules, eu acho que esse episódio é o que... A gente tem mais conteúdo aí para quem tá ouvindo, porque a gente tá aí no episódio 150 e tanto, quase 160, e a gente só falou de como usar talentos, como gerenciar com base em talentos. Então, quem tá ouvindo pode voltar e escolher aleatoriamente 10 episódios aí e ouvir, que vai aprender coisas legais pra caramba sobre isso. Mas, pra gente manter aquela nossa prática habitual aqui, dá uma dica para quem é gestor sobre o... Uma dica do que você acha, se você fosse um gerente agora, se tornasse gerente agora, qual a primeira coisa que você faria para gerenciar com base em pontos fortes?
Mapear sua equipe, 100%. Eu acho que um mapeamento, seja entender qual que é o core da sua equipe, o que cada um traz, acho que ter um momento com cada um deles, acho que isso é básico, para mim isso é... bread and butter. Não tem como você entrar e chegar numa posição dessas e simplesmente começar a trabalhar e falar, bom, eu vou encontrar com a equipe. Não. Você tem que sentar e literalmente você tem que fazer um mapa da sua equipe. Você.
Eu vou deixar aqui, ó, em algum lugar agora, aqui, um exemplo da grade de talentos que a gente usa na nossa metodologia. Olha que ferramenta legal, você que não conhece, dá uma olhada na tela aí, você vai ver a nossa grade de talentos. Isso aqui é um exemplo de um mapeamento de um time. Você saber todas as pessoas, todos os talentos de cada pessoa. E aí, com base nisso, você poder gerenciar a tua equipe. Então, imagina que legal você ter isso do seu time. Pode ser um belo primeiro passo. E para fazer isso, é só chamar a gente ajuda você. Bom, para quem ficou até aqui, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Pedir novamente para que você nos curta, nos siga, e compartilha esse episódio com todo mundo, com seus amigos, inimigos, teu chefe. Manda pro teu chefe, assim, um e-mail anônimo. Olha, ouve isso aqui que você tá precisando, tá? Para que ele possa aprender como gerenciar com base em pontos fortes. E considere nos apoiar. A gente tá precisando do seu apoio, a gente precisa crescer a base de apoiadores. Então, QR Code aí na tela, link na descrição do episódio. apoia.se/TPS e você pode inclusive pedir outras séries ou aprofundamento dessa série aqui, assuntos que você quer conhecer melhor. E a gente se vê então na próxima semana para mais um episódio desse podcast que sempre ajuda você a gerenciar os pontos fortes do seu time. Beijo, tchau, 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 Raul.
Tchau, pessoal. Adiós.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.